dele estar falando aqui nos microfones da Rádio Cacique, essa rádio de grande audiência para Lagoa Vermelha e toda a região, né? Grande satisfação estarmos aqui de volta.
A satisfação é nossa em receber o senhor aqui junto com o Josmar também, nosso grande parceiro aqui para várias pautas. Josmar, bom dia também.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Bom dia ao nosso gerente D'Artagnan. E vamos trazer algumas informações aí, então, do município. D'Artagnan vai trazer a nível de região também para Lagoa Vermelha, para os nossos ouvintes.
Pois é, D'Artagnan, tu tens essa visão macro, né? Ou pelo menos regionalizada aqui, que vai dar uma ideia melhor de como é que estão esses efeitos da estiagem, da falta de chuva aqui na região, na regional de Passo Fundo, que a Mater trabalha.
É, Ricardo, nós, assim, tínhamos essa previsão de que o fenômeno Laninha, ele existiria nesse ano, nessa safra agora, 2022-23, né? E isso é fato, ele se consolidou. E nós temos dentro da região da Emater, aqui onde nós atuamos, nos 42 municípios, uma condição que ela está um pouco mais agravada na região nordeste da região Amunor, né? Então, tem 7 municípios aqui nessa região que estão sofrendo um pouco mais com a estiagem. E na região de Passo Fundo, no total, nós temos assim 10 municípios que estão com algumas perdas, né? Sabemos aí que em todos os municípios essa situação ela vem acontecendo. A diminuição do déficit hídrico devido à falta de chuvas, ela acaba prejudicando o potencial produtivo das culturas, principalmente agora o milho, que está em fase de enchimento de grão, final de floração, e os produtores também estão se preparando aí para fazer silagem, né? E claro que a soja também é uma cultura muito importante aqui na região. Nós temos aí uma quantidade aí prevista de 645 mil hectares para serem implantados nessa safra aí de soja na região, e aí a gente teve assim atraso no plantio, algumas mortandades de plantas devido à falta de chuvas, e isso acaba ocasionando uma certa preocupação para os agricultores, né? O milho, principalmente, como falei, que está em fase de enchimento de grão, floração, a preocupação com a produção de alimentos para o bovino de leite. Na região nós temos assim 76 mil hectares de milho para grão e mais de 30 mil hectares para milho para silagem, aí para os animais. Então isso acaba preocupando, com certeza, porque essa diminuição de alimento para os animais, essa diminuição de oferta, possível oferta de alimentos, também acabará prejudicando aí a questão do leite. E não só isso, a qualidade desse alimento que será ofertado, que ele vai também prejudicar e diminuir a produção do leite que será produzido. A questão das pastagens também é uma situação que nos preocupa, né? Claro que muitos produtores possuem sistemas de irrigação. Nós costumamos sempre dizer que é importante que em cada propriedade se tenha aí 30, 40% da área, se tiver a condição, disponível equipamentos de irrigação, para o produtor ter uma segurança, ter uma certa tranquilidade que irá produzir e esse sistema será utilizado. É, nós sabemos sim que para ter irrigação nós precisamos de água também, né? Tem as questões ambientais, tem o projeto técnico, a adequação de todo o sistema. Então, tudo isso são assuntos técnicos, informações técnicas que na Emater, aqui, inclusive Lagoa Vermelha, com o chefe do escritório, Josmar, todos os produtores podem estar vindo buscar essas informações, essa orientação técnica e levar para sua propriedade aí condições adequadas e condições próximas do ideal, né?
É, tem um dado aí que você apresentou, D'Artagnan, que já chama a atenção. São 10 dos 19 municípios da região da Amunor que já tem algum tipo de perda em função da falta de chuva. Então já está beirando aí os 50%.
É, aqui da região da Amunor temos 7 que estão com condições um pouco mais agravadas. Claro que essa semana e semana passada, final da semana, nós tivemos alguma chuva e tem uma previsão de chuva futura, que isso muda todo o cenário, né? Mas, claro, aqueles prejuízos já recorrentes da falta de chuva aí desses últimos dias, eles ainda permanecem lá nas propriedades. E isso preocupa, sim, nós técnicos, preocupa os produtores, né? E todos esses números, Ricardo, eles estão sendo divulgados assim, em boletins semanais que a Emater fornece para o governo do estado e estão sendo disparados e colocados na mídia através da Casa Civil. Então, a Emater repassa as informações técnicas e o governo do estado faz essa divulgação, né? A gente tem um certo cuidado, até porque é um momento assim que a gente já vem sofrendo aí 3, 4 anos atrás dessa falta de chuva. Em outros momentos aí foram muito mais preocupantes. Nós, na mesma época, esse ano agora, mês de janeiro de 2022, aqui na região nós tínhamos mais de 1.300 pedidos de operações de Proagro, pedidos de vistorias de Proagro. Esse ano nós temos apenas 130. Então, é 10% do que o ano passado tínhamos. Por isso que na região de Passo Fundo, né, diferente de outras regiões, Santa Rosa, Ijuí, Frederico Westphalen, que a condição de estiagem ela é muito mais agravada, né? Condições muito piores do que a nossa, né?
Sim. Aqui em Lagoa Vermelha, Josmar, a Emater já trabalha para dar algum tipo de assistência, auxílio para agricultores que registraram perda já pela estiagem? Qual é que é a situação do município?
Sim, Ricardo. Inclusive, dias atrás estivemos conversando com alguns produtores. Nós temos no município, a região que está sendo mais afetada pela estiagem, a região ali do Turvo, Pessegueiro, Fátima, Quinto Distrito. Então, essa região mais em direção André da Rocha, aqui a Montes Capões, em relação às demais regiões do município, aqui as demais áreas. Estivemos conversando com produtores, principalmente de milho, né, que é a cultura que tem, digamos assim, se tiver um déficit hídrico no momento de polinização, que seria a fase, né, dela formar o grão, né, e depois do enchimento, ela define muito a produção nesse sentido, e aí em 15, 20 dias aí que fica sem a ocorrência de chuvas, ela acaba indo de 150 sacos para 60, 70 sacos por hectare. Né, então, algumas propriedades a gente está acompanhando, né, ainda o milho está numa fase ainda de início de enchimento de grãos, né, então é necessário mais um tempo para você avaliar realmente o potencial da lavoura, o quanto ela vai produzir. Mas acreditamos que agora, com essas ocorrências de chuvas nos últimos dias, aí já melhorou em algumas áreas. Temos um déficit na questão de pastagens também nessas regiões e em outras também, né? Então, a parte de bovinos de leite e de corte, ela deu uma segurada agora nos últimos dias aí, né? Então, reduz a oferta, acaba reduzindo, né? No outro dia já impacta, né, na questão do leite, então redução de produtividade. Mas, que nem o colega da Artenha colocou, a questão de você ter uma área irrigada, né, a gente vem fomentando bastante essa questão, né, do pessoal estruturar uma parte da propriedade para isso e aguardar aí os próximos dias. Então, mesmo o milho que seja para silagem, né, para a gente fazer uma avaliação, né, mais, digamos, próxima da realidade, teria que estar um grão já firme, né, passado de grão leitoso, para você poder estimar a produtividade da lavoura. E aí a gente pede que o pessoal nos procure, a gente faz a vistoria, né? E aí, se necessário, encaminha o seguro agrícola ou não. Então, dependendo de cada lavoura e de cada área. Mas acreditamos que ainda não são tão severas quanto a do ano anterior. Eu acho que cabe a gente ressaltar alguns aprendizados que a gente tem tido nesses últimos anos. Um deles, eu diria, como principal, é a questão do trigo. Né? Nós tivemos na safra passada, né, produtores que plantaram trigo, plantaram a soja mais tarde, colheram uma boa safra de trigo e depois colheram uma boa safra de soja também. Né, então, além da cultura do trigo ter deixado uma renda que ajudou a pagar o arrendamento, né, acabou deixando a lavoura limpa, que é um dos custos hoje maiores que se tem na propriedade, é a questão de você utilização de herbicidas que realmente tem um controle efetivo. E esse ano, da mesma forma, né, os produtores que plantaram trigo, seja ele para grão ou até mesmo para silagem, pensando em bovinos de leite, eles tiveram, né, esse plantio um pouco mais tarde e a cultura vem desenvolvendo um pouco melhor também. E tiveram, né, uma boa produtividade. Nós, a nível de município, a gente acredita ter fechado acima de 70 sacos de trigo por hectare. Então, cabe aí ao produtor, né, essa ressalva aí do pessoal planejar ampliar as áreas de trigo, né, a cada ano, visando também a rotação de culturas e também uma renda de inverno, que pode auxiliar muito. Né, se houver essa necessidade, né, de uma redução por perda de produtividade no período de verão, essa cultura de inverno vai auxiliar muito. Né, se nós pensarmos aí acima de 70 sacos num preço próximo de R$100, vai ajudar o produtor nesse sentido de complementar essa renda. Então, tem que olhar a propriedade, né, a cultura como um todo, como um sistema de produção e pensar o período de inverno como uma estrutura hoje que está dando mais uma base sólida de produtividade. Né? Então, aprendemos nesses últimos anos que compensa sim o trigo, mesmo que ele deixe uma margem pequena, ele acaba auxiliando também no período de verão com a palhada, com as raízes dessa cultura antecedente.
É importante desenhar essa estratégia, né, para tentar diminuir aí os apertos que vêm com as mudanças climáticas. E aí, Josmar, então aqui em Lagoa Vermelha, o problema da estiagem está mais ligado mesmo ao crescimento das plantas, a essa água que falta para a lavoura, o abastecimento animal, o abastecimento de famílias também aqui na nossa região não é ainda algo que está sendo debatido ou que gere preocupação.
Tiveram algumas solicitações, né, em algumas propriedades, tanto para abastecimento de animais e algumas para abastecimento humano, né, então as nascentes, em virtude do tempo longo, né, de estiagem, né, então a Secretaria da Agricultura efetuou, né, levaram a água até essas propriedades, até o Corpo de Bombeiros, se não me engano, auxiliou em algumas, mas bem menor em relação ao ano anterior, né, o número. Né, e também vem sendo implantadas as redes de água, que no ano anterior não tínhamos aqui no Quebradente, por exemplo, e outras que já foram adquiridos os materiais e logo serão implementadas, como o caso do Pessegueiro, aqui do Morro da Guavirova também, que logo também o pessoal vai ter esse abastecimento, então vai auxiliando nesse sentido. Então tem que se montar essa força-tarefa aí para ir estruturando essas questões de necessidade básica no interior, né? Então ter pelo menos esse acesso inicial, mas a gente hoje, né, fazendo esse relato, a gente considera ela uma intensidade menor em relação ao ano anterior, mas já com certeza deu algum prejuízo, né? Principalmente nessas regiões que eu comentei do município. Então, a cultura, onde passou do ponto de enchimento de grãos, ela não consegue recuperar depois. E a soja ainda está, né, em fase vegetativa, aí é possível recuperar se a ocorrência de chuvas continuar nessa forma.
D'Artagnan, tu falava aqui que a recomendação é que pelo menos 40% dessa propriedade, né, da terra que produz, seja irrigado, tenha algum sistema de irrigação. Na região, esse percentual ele é realidade para quanto por cento das propriedades que nós temos aqui? A maioria já conseguiu chegar nesse número?
É uma indicação técnica, né, Ricardo? A gente faz essa orientação aí para todos os produtores que dentro da possibilidade, dentro de uma condição financeira, de um planejamento, de uma avaliação técnica, que se tiver essa condição que os produtores possuam ou adquiram, né, dentro do seu planejamento aí, equipamentos de irrigação para no mínimo ter aí nas suas propriedades aí uma área de 30% irrigada, ou seja, ele mudando esse sistema ou fazendo a rotatividade, daqui a pouco ele consegue fazer a irrigação em toda a área, né? Nós temos assim um percentual irrigado hoje de apenas de 10% a 12%, né? Uhum. Que é um número muito baixo em relação ao que poderia ser e ter disponível aí nas propriedades. Né?
E são de grandes produtores ou pequenos mesmo conseguem?
A maioria são pequenos produtores, né? Com sistemas fixos, sistemas de autopropelido, com a carretel, né? Com sistemas também de canhão. Alguns exemplos já de pivô sendo instalados na região, mais lá para o lado de Carazinho, que é um município também da nossa região. São Domingos do Sul tem um produtor que tem um pivô central também, de uma área pequena, é possível, né? Porque o que o pivô central ele acaba proporcionando? Em grandes áreas, ele diminui o custo da implantação, né? Um custo aí que giraria aí um valor até significativamente alto. Quanto maior a área, menor é o custo e ele acaba sendo diluído, né? Então, o ideal, sim, que o produtor busque essas orientações técnicas, essa análise dos técnicos lá que vão visitar a sua propriedade para fazer essa indicação, né, Ricardo? Porque a gente sabe que a irrigação, ela pelo menos te dá uma segurança de que aquela cultura poderá produzir. Claro que temos outros fatores aí climáticos que podem vir a prejudicar a cultura, como agora nos últimos dias a questão do granizo no município de Sananduva e Cacique Doble, né? Uhum. Que tivemos aí um prejuízo aí de áreas maiores de 200 hectares de milho aí, né? No município de Sananduva, totalmente destruída, soja totalmente destruída, que vai ter que ser implantada novamente a lavoura em Cacique Doble na mesma condição. Tem enxurrada, tem vento, tem vários outros fatores climáticos que a irrigação ela não vai assegurar a produção, mas ela pelo menos te dá essa liberdade de você poder optar entre ter e não ter uma condição melhor, né?
Sim, nesse sentido até gostaria de tratar contigo, D'Artagnan, a respeito dos benefícios e programas também para ajudar os agricultores, né? Inclusive tem o FEAPER, que é o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. Esse programa ele consegue ajudar na estiagem? Quais são os benefícios que os agricultores podem obter através dele?
Nós temos agora, no final do ano passado, ali em novembro, dezembro, foi publicado no Diário Oficial, né? Essa resolução do FEAPER, que que na região de Passo Fundo, os 42 municípios, nós teremos aí 168 projetos, contemplando todos os municípios, né? Aí contempla agricultura familiar, pecuarista familiar, cooperativas, agroindústrias. Esse fundo e esse recurso, ele está na faixa aí, no montante aí de mais de R$1.400.000 que vão vir para a região. Esses recursos, eles foram inicialmente em maio do ano passado, os produtores lá dos municípios puderam estar se inscrevendo, foi feita toda a seleção no Conselho Agropecuário, junto com as entidades, junto com o Escritório da Emater, Secretarias da Agricultura, e agora em novembro, sim, veio a listagem, né, de todos os beneficiários, e os escritórios da Emater, eles terão até 10 de março para encaminhar os projetos técnicos para o nosso escritório regional, para nós validarmos e sim encaminharmos para a secretaria, né, para a liberação desses recursos. Nesse sentido, o FEAPER, esse, ele é específico para aquisição de equipamentos que poderão, sim, também dentro daquela avaliação inicial e análise inicial, se foi aprovado, também fazer aquisição de equipamentos de irrigação. Temos o programa Avançar na agricultura familiar, que dentro da região nós temos mais de 500 projetos de microaçudes, né, que estarão sendo contemplados. Já tem vários municípios assim que estão com o contrato assinado, com o recurso já disponibilizado pelo governo do estado, e estão em fase de elaboração do processo licitatório para a construção desses microaçudes. Então, os recursos, eles virão para os municípios estarão fazendo a licitação e executando uma obra ou obras de até 12 microaçudes por município. E nós tínhamos uma quantidade de projetos que estavam no banco de projetos, que é uma quantidade represada lá do ano de 2020, que agora também estarão saindo, né? Então, portanto, passam de 500 projetos em toda a região, em todos os 42 municípios ao qual nós administramos, né, de abrangência do Escritório Regional de Passo Fundo, que esse sim é para reservação de água, é para armazenamento de água, um recurso que a prefeitura vai estar executando e a Emater vai estar acompanhando e dando toda a orientação, podendo sim estar trabalhando projetos de irrigação para melhorar a condição das lavouras.
Certo, o nosso tempo é um pouco curto aqui, Josmar. O pessoal quiser saber mais sobre esse projeto do FEAPER, ainda dá tempo de fazer aqui pelo escritório de Lagoa Vermelha. Vocês têm alguma orientação aí para dar para eles também, de telefones, horário de atendimento?
Nós temos esses dos açudes, né? Então os 12 nós já havíamos concluído os projetos, né? O pessoal até já tem essa informação, então já foram elencados os produtores, né? Feita a avaliação do Conselho Agropecuário, né? Já faz um bom tempo que a gente está aguardando a licitação. E temos 3 de cisternas também, já com produtores aprovados, né? Já com documentação encaminhada. E
a também, cisterna também só falta o recurso, né?
Isso, agora, né, virá o recurso e daí será feita a licitação. E temos mais 2 de agroindústrias, né, também já foram elencados os nomes, aprovados, documentação encaminhada. E deixa eu ver mais, a princípio seriam esses. Daí esses da questão da irrigação ainda não nos foi encaminhado. Acredito que, né, a nível de gerência, o D'Artagnan deve ter um número, né, a nível de Passo Fundo, e daí eles dividem, né, a quantos cada município vai poder efetuar de projetos. Então esse nós ainda estamos aguardando, né, o momento que nós tivermos o número a gente divulga eles para os produtores se inscreverem.
Tá,
mas nesse meio tempo a gente aguarda, né, se alguém tem interesse que nos procure, vai deixando, né, o nome aí, que a gente, assim que tiver essa listagem da quantidade necessária a ser realizada, a gente vai prontamente encaminhar isso.
Que bom. Obrigado, Josmar Veloso, pela tua participação. Bom trabalho para vocês na Emater aqui em Lagoa.
Nós que agradecemos o espaço e estamos sempre à disposição.
Gerente Regional da Emater Passo Fundo, D'Artagnan Luisvec, também muito obrigado pela sua presença. É sempre bom conversar contigo. E venha mais vezes para cá para nós tratarmos aí desses assuntos que são de interesse de todo mundo, né? Porque é um setor da economia que também afeta outros setores, enfim, a agricultura é importante para todo mundo, né?
Obrigado, Ricardo, obrigado pelo espaço, né? A Emater, ela está, sim, à disposição dos 42 municípios aqui da região, né? Nós temos uma capilaridade muito grande, está presente nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Essencialmente, agora, no nosso regional, nós estamos em fase de organização, preparando para o Expo Direto 2023. As equipes, né, das 16 temáticas lá estão trabalhando, onde todos estarão imbuídos aí de muita boa vontade, de muito trabalho, muito esforço para levar melhor condição técnica e melhores informações informações para os visitantes. Então já convidamos, aproveitamos esse espaço para convidar lá para o dia 6, de 6 a 10 de março, lá no Parque da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. Todos que queiram estar visitando serão muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela Rádio Cacique, mais nova aí, pela oportunidade. Um grande abraço, uma boa semana a todos.
Boa semana para o senhor também. Vamos voltar com certeza no futuro aí a tratar da Expo Direto, que já está também chegando, já se avizinha aí a data. Eu quero dar um recado aqui de uma promoção na Loja Total. É o segundou da Loja Total. Somente nesta segunda-feira, portanto hoje, tem toalha de banho por R$ 39,99. Estava nesse preço, quase R$ 40,00, e agora está por R$ 27,99. Tem toalha de rosto por apenas R$ 13,99. Então passe hoje na Loja Total e a